Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, vamos chegar perto aí de você. Saber que você está bem, saber que você caiu bem do céu para viver mais um dia da sua aventura. Não há uma nova manhã, um novo dia, não há uma nova você. Quer mais o quê? Quem é você, hein? Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Mozart, tudo bem aí? Oi, Mozart, tudo legal com você? Oi, Thiago. Ó, o Thiago tá aqui também. Oi, você, Aguinaldo. Oi, Marisa. Opa, vamos começar a conversar? Bom, tá no ar uma nova manhã e é isso que você precisa. Tudo que você precisa, sempre, essencialmente, Oswaldo, Carlos Alberto, tudo que você precisa, te acordou. É a vida, é o tempo, esse mistério. Tudo que você precisa de mais um dia para resolver, o que não deu para resolver até ontem, para entender o que até hoje você não tinha conseguido entender, quem sabe hoje você perceba. Tudo que você precisa na vida é o dia de hoje. Tudo que você quer de mais importante você tem com a vida. Sem isso não adianta nada. E aí, você sabe o que você tem, o que você aprendeu? Olha, hoje tudo novo, viu, Elias? Tudo novo. Tudo pode ser diferente hoje. É isso aí, a menos que você queira reproduzir o dia de ontem, trazer de volta aquilo que já foi. Mas não costuma ser fácil, não. Nada é de novo do jeito que já foi um dia, né, Roubarros? Então, hoje é um dia novinho. Olha, pra você, Ana, também você é outra pessoa hoje. Não é outra pessoa. Não precisa mudar, Roberto Barbosa. Não precisa ser outra pessoa, assim. Pra você ser o mesmo, sem ser sempre o mesmo. Sem ser sempre a mesma. Você renovado, você de um outro lugar, pensando, sentindo, porque é um outro dia. Ah, todo dia você pode renovar a sua esperança, pode arregaçar as mangas, pode aproveitar outra oportunidade. Tudo que você precisa é de um dia. Se você não tem a vida, as outras coisas, para que serve? Você sabe que tudo são invenções culturais. São invenções todas dessas que estruturam a gente. Mas olha, sem essa vida aí, Eduardo, sem essa vida aí, sempre esse coração batendo, tudo o resto não importa. Já conhece tanta história você, né? De gente que chega naquela hora, depois de lutou, fez tudo na vida, pensou que estava fazendo tudo. E aí fala assim, nossa, a vida era isso. Daí você não consegue saber, nossa, mas passou tão rápido esses 20, 50, 70, 80 anos. Foi rápido. Então, ó, viva aí a sua vida. Agradeça que você tá vivo. Veja aí o que você vai fazer de legal hoje. De importante hoje. O que, que vale a pena ser feito hoje? O que, que aquece o seu coração? Aí vai dar tudo certo. Então, ó. Primeiro é isso aí, ó, encante-se em estar vivo, em ser você, em melhorar você, em expandir sua consciência, sua compreensão sobre quem é você, o lugar que se ocupa, o que você faz nesse mundo. O resto é pequeno, viu, Felipe? O resto é pouca coisa. Parece grande e é tudo que ocupa a sua mente, né? Mas é pouco. Olha, então agradeça aí o dia que você tem. Aceite a vida. Não aceite a vida como ela é. Primeiro, aceite a vida que você tem, Eric, Fernando. Aceite a vida que você tem como um grande bem, como uma grande riqueza. Depois a vida como ela é, não. Depois você vê a vida como está, o que te agrada, o que não te agrada, e resolve o que não te agrada. O que te agrada, investe. O que não agrada, o que não produz essa riqueza emocional, espiritual, relacional, do seu aprimoramento, o que não produz algo além do dinheiro, aí não dá, né? Não dá para continuar investindo no que não vale a pena. Então, é bom ganhar dinheiro, você trabalha para fazer essa troca, para criar condições, mas o valor não está nisso aí, tá? O valor mais importante que você tem é a vida. O tempo que está passando aí, ó, que é seu, só seu, que se não usar, perdeu. Então é a qualidade disso. É importante ganhar dinheiro, porque o dinheiro serve para você conquistar as coisas que são importantes, para fazer coisas que são legais. Mas o dinheiro não tem um valor intrínseco, né? Não tem um valor em si. A gente que transfere para ele o valor. O valor do quê? O valor de acordar cedo todos os dias, né? O valor de estudar para se aprimorar. O valor, é isso aí, de todo o que você tem que organizar, né? Que consome essa parte aí, que é o tempo da sua vida. É isso que está embutido aí no que você ganha. Então, vamos lá, hein? Aliás, para saber o valor das coisas, você tem que saber quanto você gasta de vida para ter essas coisas. É, quando o seu filho fala, você vai sair para trabalhar para comprar as coisas que eu preciso para pagar o aluguel, para pagar as contas da escola? Não. É, não, saio para trabalhar. Isso aí para conquistar as condições para que você seja feliz, e eu vou dar uma parte da minha vida para comprar o brinquedo, para comprar o game, para comprar a escola, para pagar as coisas, mas tudo é para ser feliz. Bom, são questões que a gente vai tratar hoje aqui, tá bom? No nosso papo. Só queria dizer para você, já vou dar um oi para quem está chegando aqui. Bem-vinda, bem-vindo, fico feliz de estar vivendo com você. Nesse mesmo tempo, pensando com você, obrigado por permitir que eu chegue aí perto de você nessa conversa. E você vai puxando, enquanto eu vou falando aqui, a estrutura aí que te garante em pé, isso que mantém você com a cabeça erguida, para enfrentar seus desafios, é claro, fazer essa troca, essa combinação de trabalho para que você possa aproveitar melhor essa tua vida. Olha, a palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude para a gente conversar é aceitação. Aceitação. Olha, essa palavra é mágica, tá? Tem coisas que você não consegue mudar, não vai mudar, e não adianta que você não tenha controle sobre o ar, sobre a chuva, sobre o terremoto, sobre o outro, sobre as outras, sobre o movimento do mundo. Você pode interferir quando muito, mas se você não aceita, se você ficar brigando com a natureza, com o mundo, com as coisas como elas são, aí você dançou, hein? Gastou energia à toa. Então, aceitação, ó. A felicidade é a aceitação corajosa da vida. Quem diz isso é o Erich Fromm. Pois é, importante pensador, psicanalista, Erich Fromm, estudioso da mente humana e do comportamento, e ele diz uma coisa interessante. O trabalho do Erich Fromm é baseado que o seguinte, ele afirmava que quanto mais as pessoas pretendiam se tornar indivíduos, serem pessoas, si mesmas, elas mais se uniam ao mundo através do amor e do trabalho produtivo, construção cultural, né? Procurando uma espécie de vínculo, e nessa espécie de vínculo ela acaba por destruir a própria liberdade e a integridade do eu individual. Então você é você, para pertencer a alguém, para pertencer ao grupo, daí você se dedica ao amor, mas aí você muda você e deixa de ser você. Para trabalhar você muda um monte de comportamento e deixa de ser você. Então a questão levantada aí é nunca deixar de ser você, é ouvir você, estar presente. Mas é isso aí, o poeta Mayakovsky, que também sobre aceitação e a palavra amor e o amor, ele fala um negócio legal para você pensar. Amar não é aceitar tudo. Amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, desconfio que há falta de amor. É isso aí. Onde tudo é aceito, desconfio que há falta de amor. Ah, eu aceito porque eu amo. Ah, eu aceito porque tudo bem, para mim tanto faz. Tanto faz o quê? Tem que ter uma troca, tem que ter um respeito, uma sensibilidade, uma delicadeza. Não é simplesmente no amor aceitar, aceitar, aceitar. Nessa condição não se aceita, tá? Porque é uma troca, uma construção conjunta de um jeito de vida, de uma visão de mundo. Então, olha, aceitação para algumas coisas é liberdade, para outras, cuidado, que é prisão, hein? É. E aí, para fechar ainda essa nossa reflexão sobre aceitação, lembrar você que o primeiro passo para uma mudança é a aceitação de que é necessário mudar, de que é possível mudar. Então, quando você aceita que é para mudar, aí pronto, é o primeiro passo. Uma vez que você aceite a si mesma, a si mesmo, aceitar a si mesmo no seu direito de ser, no seu direito de se expressar, de fazer aquilo que você quer fazer, que você pode fazer, no fundamental, que é esse direito que você ganhou quando nasceu. Uma vez que você aceite isso, esse direito, que você se aproprie desse direito, aí sim você abre a porta para a mudança, sendo atriz, sendo ator, sendo o protagonista dessa mudança. Isso é tudo que você tem que fazer, viu? Aceitar-se para depois então se movimentar no sentido da mudança. Mudança não é algo que você faz, é algo que você permite, entendeu? Você permite a mudança, você aceita a mudança. Tem mudança que você mesma propõe, você mesmo impõe, você mesmo força, você se movimenta para essa mudança porque você entende que ela é necessária. Tem mudança que estão ocorrendo, aí sim é aceitação. Olha, o mundo está indo para lá, não adianta você contrariar o mundo. Como é que você vai navegar? É isso aí, você aceita como é que é o ritmo da coisa, participa do ritmo sem deixar de ser você. Combinando o amor, combinando a autoaceitação, combinando a aceitação do outro, aceitação do estado de coisas. E aí você se envolve com esse mundo. E faz aí com o seu valor, com respeito a si mesmo, a si mesmo, com respeito ao outro, ao mundo. E aí você transita, você vai surfar essas ondas todas. Muito assunto por aqui para a gente conversar. É um prazer estar com você nesse momento mágico do dia. Deixa eu logo ir dando um bom dia, assim eu vou diluindo. Já vou dizer para você do que a gente fala hoje aqui, qual é o papo. Mas antes, deixa eu ver quem chegou. Mozart da Silva dizendo feliz dia novo, ótima segunda-feira. O que importa não é o sentido da vida, de um modo geral, diz ele aqui, mas sim o sentido específico da vida de uma pessoa em determinado momento de sua existência. Isso aí, boa moça, te tocando ideias. Ana Lúcia Mazura dizendo vamos com fé, já que ela não costuma falhar. É isso aí. Tiago Freitas, feliz dia novo, pessoal. Para começar a semana, não esqueça de deixar aquela voadora no like. Isso aí, dá a voadora. Diz o like aí, diz que está curtindo, compartilha, manda para todo mundo. Entra no YouTube, entra no Facebook, me manda mensagem aqui no WhatsApp também, tá? Aguinaldo Maciel da Silva, ótima e abençoada semana para todos. Quem quiser mandar um recado para mim, manda no WhatsApp. Feliz semana nova, cheia de bênçãos e alegria, Marisa Fonte. Qual que é o WhatsApp aí, Tiago? Qual que é o WhatsApp para você, para quem quer mandar para a gente aí um papo, um oi direto? Olha, o WhatsApp aqui para chegar para mim, 99803-4509. Eu fico ligado aqui, 98034509. Bom, vamos lá. Deixa eu dando um oi aqui para quem está comigo nesse bom dia, antes de falar da nossa pauta dessa manhã. Quem está aí? Marisa Fonte, feliz semana nova. É isso aí. Muitas bênçãos e alegrias. Carlos Alberto Machado, que tenhamos um dia abençoado, com paz e amor. Osvaldo César Moreira Leão, direto de BH, feliz ano novo. Elias Silva, ótima semana para todo mundo também. Rô Barros, mais uma semana iniciando, bora aproveitar e agradecer. É isso aí, agradecer sempre. Ótimo, bom dia para você, Rô Barros. Nair Cardoso, feliz ano novo, Irineu e equipe, e a todos. Ana Valença, feliz semana nova. Vamos aí, Roberto Barbosa, bom dia, feliz dia novo, feliz dia todo. Eduardo Bittencourt, também obrigado pela presença. Felipe, buenas aí. Fernando Silvestre, abençoada semana para todos também, está mandando um alô. Eric Reinar, feliz dia novo. É, Raquel Araújo, direto da Bahia. Alcione Medeiros, feliz dia novo. Tiago Juca dos Santos, feliz semana santa. É, semana santa. É isso aí, essa semana é curta, tem feriado, hein? Opa, Cida Silva, feliz dia novo para você também. José Francisco, sempre on, indo para cima, direto de São Paulo, capital, valeu. Valnei dizendo, a oportunidade de viver esse novo que nos aguarda está aí. Façamos o nosso melhor para colher o que plantamos. Feliz dia novo, vamos nessa. Roberta B, bom dia menina, viva a vida. Isso aí, Zé Neno Neno, boa semana para todos. E a água é santa, é isso aí. Feliz dia novo, vamos aí, Jaime Avelino. Olha, vamos lá, vamos para o nosso papo do dia. Feliz dia novo, seu primeiro programa tem o apoio de Geinfor, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Quem está pilotando tudo comigo aqui, com você, entregando em todas as janelinhas, é o Thiago Toledo, está comigo aqui da Onion Media, que produz também o maior podcaster do Brasil, produção também para você, está sempre comigo nos eventos, nas palestras, é isso aí, montando esse conteúdo para dialogar com vocês de um jeito muito legal. Roberta Toledo também aqui na distribuição, na estratégia, apresentação, estamos aí no conteúdo Onion Media, Ulisses, Galute, Setup, Isidro, pesquisa da Via Guiar comigo na Rádio Positiva. Você já baixou aqui o aplicativo da Positiva? Baixa aí, tá? E ouça a gente 24 horas por dia. Tô lá, tocando músicas, trocando ideias. Baixa o aplicativo e vamos nessa. Olha aí, ó. Questão filosófica hoje da Agenda Atitude pra gente conversar. O que dá valor às coisas? O que dá valor às coisas? Vai pensando aí. Valor e preço, qual é a relação? O que é importante? O que tem valor para você? A gente já começou a falar disso, hein? Questão do dia para refletir. No recorte audiolivro, o livro Não Óbvio, Como Antecipar Tendências e Dominar o Futuro, de Rohit Bhargava. E o recorte será sobre lucro com propósito, uma das tendências das organizações e de pessoas. Aceitação é a palavra-chave. Daniel Cavalho Luz hoje está aqui ao vivo comigo, batendo papo, falando sobre a palavra-chave aceitação. E também comigo na história do Sorte ou Azar, que está no livro Fênix, da sua série Insight. Sorte ou azar? Você depende da sorte? Quem depende da sorte tem que dar chance para o azar também. Então, como é que você evita depender da sorte e do azar? Vamos falar isso. Mas é isso aí, é muito bom estar com você, vivendo as emoções desse dia, dessa semana. Vamos juntos. O dia é 3, o mês é 4. Abril, o ano é 2023 do calendário cristão, 5.782 no calendário judaico, no calendário islâmico 1.444, no calendário chinês, ano do coelho, outono brasileiro, sol no signo de Áries, muda amanhã, né? A lua, quarto crescente, a lua muda amanhã. Elmer Baumgratis, da Astro Brasil, diz o seguinte: esta segunda-feira aguça o sentido de praticidade e a preocupação com o que pode dar certo ou não. Pensamento é concreto, meticuloso, com foco na realidade e voltado para assuntos que promovam realização e segurança material. Ponto fraco de hoje pode ser certa inflexibilidade mental e autoexigência. Necessidade de controle e de atuar dentro do previsível pode limitar a visão global das coisas. Cuide para não ficar preso apenas nos detalhes e minúcias e numa visão estreita sobre as situações. Energias do dia, pontos fortes, harmonia, ordem, praticidade, pontos fracos, rigidez, materialismo e conservadorismo. Hoje aqui, ó, celebridade do dia é Vitor Hugo. Quem é Vitor Hugo? Para os franceses, Vitor Hugo, ele nasceu no século XVIII, mas eu estou registrando hoje ele como celebridade, porque foi nessa data, em 1862, que foi publicada uma das suas grandes obras, que você teve contato talvez no livro e também no teatro, e algumas vezes publicado em 9 países. Em 1862, o livro Os Miseráveis. Vitor Hugo foi um autor de muitas obras e desejou ser a grande voz, o eco de seu tempo. Dedicou peças, romances e poemas a denunciar a miséria dos trabalhadores, aos principais problemas do século XIX, que continuam aí, né, os problemas da industrialização, e também as grandes e eternas questões humanas, e de maneira tão eloquente que ele movia o espírito dos que o liam. Não tem como você não assistir ou ler Os Miseráveis e não ficar indignado, e também chegar ao mundo de hoje, em pleno século XXI. Ele era defensor da monarquia em sua juventude, mas tornou-se depois um grande republicano, engajando-se na vida política francesa e repercutindo seus ideais de liberdade e justiça social em inúmeras de suas obras. A mais famosa delas foi provavelmente essa, né? O romance Os Miseráveis, publicado pela primeira vez em 1862. Um grande compêndio ficcionalizado, né? Era uma ficção, de denúncias contra a miséria e a desigualdade social que atingiam a França da primeira metade do século XIX. E olha, Vitor Hugo, preciso te contar, atinge o planeta todo ainda nesse século XXI. O grande problema do mundo continua sendo a miséria, a desigualdade, a ganância. Ele era centrado, o romance Os Miseráveis, quem viu, no personagem Jean Valjean. O Jean Valjean, no romance, é condenado a 19 anos de cadeia. Sabe por quê? Por ter roubado o pão. Ele fica num dilema dos filhos passando fome, da família passando fome, e ele rouba o pão e tem uma pena severa. Os Miseráveis, portanto, retrata o grande panorama da sociedade parisiense, do seu mundo, e eu quero dizer, do mundo moderno ainda, tudo isso que trouxe a sociedade industrial, essa grande produção, esse novo jeito de pensar o mundo, e continua sendo aí. Então, Vitor Hugo, se você não leu, leia. Ah, eu, quando era garoto, a primeira coisa que chamou a atenção, né, por causa da ficção, foi um dos seus livros também, O Corcunda de Notre Dame. Ontem mesmo estava vendo o livro dele aqui. Como é que é o nome? É aqui que eu tenho aqui. Os Trabalhadores do Mar. Ah, tá certo. Bom, o que não falta é leitura para quem quer ler. Não deixe de ler, mesmo tendo a internet, você lê tudo aí, se distrai o tempo todo. Mas vamos lá. Vitor Hugo, celebridade do dia. Vira a página aí pra gente desafinar, Thiago. Oh, daqui a pouquinho tem Daniel Carvalho Luz, mas agora desafina comigo. Sai Guarabira, lembra da novela Roque Santeiro? Às vezes é sua inimiga a verdade, às vezes é sua aliada mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira não anda de braços com a sinceridade. Essa é a frase que a gente deixou sobre verdades, mentiras de Sai Guarabira, lá do Roque Santeiro, está lá na Agenda Atitude. Lembra da melodia? Então me ajuda aqui. Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Porque a cara feroz da mentira não pode trazer tanta felicidade. E aí? Porque na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde, se esquece. Ah, verdade, esconde, esconde. Jogo de esconde, esconde, tudo se esconderá. Mentira, esconde, esconde, jogo de esconde, esconde, tudo se esconderá. Verdade, mentira, verdade ou mentira. É isso aí, é uma música bastante filosófica para você pensar como é que você se esconde atrás das pequenas, das grandes mentiras, onde é que tá, né? Como é, pois é, isso é do ser humano, tá? Quem é que outro dia foi dia primeiro, foi dia da mentira, né? Mas olha aí, a frase diz assim, ó. Às vezes, aí a frase que a gente destacou, é sua inimiga a verdade. É, a verdade dói, não, a gente não diz? Às vezes é sua aliada a mentira. Fala a verdade. Aquilo que a vida nos dá e nos tira não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? Verdade? Esconde, esconde. Jogo de esconde, esconde, tudo se esconderá. Mentira? Esconde, esconde. Jogo de esconde, esconde, tudo se esconderá. Verdade? Mentira? Verdade ou mentira? É. Yeah. Para encerrar aqui essa reflexão, tem gente que jura que a vida é virtude, tem gente que faz o bem por falsidade. Não há no universo uma força que mude o dom da mentira, o som da verdade. A lábia do sábio, a arma do rude, São Deus e o diabo unidos na prece. É isso aí. Mentira, jogo de esconde, esconde. É isso aí. Feliz dia novo, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Obrigado aí você que chega. Já vou dar um oi para quem está aqui, mas agora eu quero dizer que eu fico muito feliz com a sua presença aqui no Papo no Feliz Dia Novo, esse nosso programa de rádio, que agora tem todas as antenas, e você é uma das antenas aqui desse programa, não é demais? Você marca aí os seus amigos, você compartilha, avisa todo mundo, entra aqui no WhatsApp, que assim eu posso te ler aqui, se você quiser dizer alguma coisa diretamente para mim, conta para mim aqui, conta para a gente o que, que você está pensando, o que, que você está sonhando, o que, que você vai fazer, o que, que você faz com essa tua força, o que, que te inspira, o que te move, vai dizendo aí. E espero que você tenha um dia de trabalho, que você faça aquilo que é importante fazer, faça bem feito, porque senão não adianta. Se você trabalhar para fazer coisa nas coxas, como diz antigamente, né? Trabalhar meia boca, para que que você tem tanto talento, você tem tanto compromisso com você? Então, olha, o seu cérebro precisa estar acostumado a fazer o que é certo, o que é direito, fazer bem feito, porque quando você faz para o mundo, é um aprimoramento que você faz para você, tá bom? Então eu estava falando aqui para você fazer as coisas que você quer fazer antes de mais nada, aproveitar o tempo que é seu, mas o que você combina com o mundo tem que ser bem entregue. Entende? É sempre você, é sempre a sua assinatura no que você fala, no que você faz, tá? É coerente o que você diz com aquilo que você faz? Isso aí. Bom, já sabe, né? Vamos dialogar hoje com muitos assuntos aqui, mas agora só quero fazer uma virada, já volto pro papo. Feliz dia novo, seu primeiro programa, Futura Habilidade, o futuro agora, o futuro que inspira, seu jeito de começar o dia bem, bem informado, acertar é humano, apoio G-Info, Folha Fácil G-Info e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A palavra-chave e a agenda atitude hoje é aceitação, hein? O que não tem solução, solucionado está, não esqueça disso, aceitação. Olha, sabe, você assistiu aquele filme com o Robin Williams, Sociedade dos Poetas Mortos, que ele fala do poema do Whitman lá, Carpe Diem, aproveite o dia, que ele pega os estudantes e usa a imaginação deles, a leitura, a poesia, para descobrirem ele em fundo na alma. Então, num trecho lá do filme, ele diz que todos nós temos uma grande necessidade de aceitação. E ele diz assim para eles: mas vocês devem confiar que suas crenças são únicas, suas próprias. Suas próprias são únicas. Mesmo que as pessoas as achem estranhas ou impopulares, mesmo que todos forem embora. Pois é, ele chama a atenção para isso. Que você não pode abrir mão de ser você, da sua visão, daquilo que você valida. Não significa você ser teimosa, brigar com o mundo por causa disso. Significa você ter essa convicção. É claro que revisar sua convicção, mas achar essa sua crença, essa sua verdade, que é o seu jeito de filtrar o mundo. Senão você fica só na onda do pertencimento, vai com as outras e se abandona. Então ele diz isso para você jamais se abandonar. para você respeitar essa sua sensibilidade de leitura, porque você é um ser único. Então ele fica provocando cada um ali no seu talento, na sua força, na sociedade dos poetas mortos. É isso aí, para cada um investigar a si mesmo, aceitar a si mesmo, entender a si mesmo e dar valor a si mesmo. Então, aceite-se como você é. Mude quem você é a partir das suas próprias convicções, porque você está todo dia para ser mudado, e é isso aí. Para você se mudar, você ser protagonista das suas mudanças. E é isso. O dia na história, olha, 3 de abril, nessa data em 2014, o Papa Francisco proclamou o jesuíta espanhol José de Anchieta, conhecido como Padre Anchieta, mais de 400 anos após a abertura de seu processo de canonização. José de Anchieta foi um padre jesuíta espanhol. Ele nasceu na Espanha, nasceu lá na cidade da minha avó, nas Ilhas Canárias. Daí ele ingressou na Companhia de Jesus no Reino de Portugal, foi para Portugal, ficou a seu serviço e depois veio para o Brasil, né? Foi um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui ele se formou padre. Ele foi o primeiro também dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta nascido nas Ilhas Canárias. Pois é. É canonizado, está aí dentro desse modelo católico romano de canonizar as pessoas, mas a história, se você vai investigar, ele dizia que protegia os índios, mas outros dizem que não, apesar de estar aqui a serviço do amor de Deus, ele também às vezes falava baixinho para outras pessoas que não era bem assim, que a espada tinha hora que funcionava melhor do que a palavra de Deus. Então, enfim, são questões do seu tempo. As pessoas entendiam os índios como animais, né? Então, inclusive os religiosos. Bom, quando a gente entra aqui na Companhia de Jesus, apesar do nome Companhia de Jesus, a colonização era sempre violenta. Mas, enfim, foi canonizado dentro aí do modelo depois de 400 anos, mas tem a história aí. Mas eu tô aqui registrando como história. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Mesmo a história, a gente tem que investigar a história, porque é isso aí. A história é sempre escrita pelos vencedores. É, e elas não contam tudo, né? Como é que a gente falava antes, a sua avó falava? Não sabe da missa um terço? A gente não sabe tudo assim. Então, aí, vamos olhar aqui para as notícias do dia, ver o que pode impactar a sua realidade. Começando aqui pelo Jornal do Brasil, manchete principal. 61% avaliam que Lula age de maneira adequada ao cargo sempre ou na maioria das vezes. É, sempre não, né? Para 37% dos entrevistados, Lula se comporta adequadamente, enquanto 24% acreditam que o petista o faz a maioria das ocasiões. Pois é, a gente espera sair do palanque, né? Que o Bolsonaro ficou 4 anos no palanque, Lula ainda tem essa bipolaridade, tem esse discurso que incomoda. Mas enfim, eles têm a lógica da política, que precisa ocupar espaço no noticiário. Ao mesmo tempo tem a lógica da gestão e a urgência da gestão. Mas vamos aí. Após Lira admitir clima de atrito, Pacheco nega pedido do líder da Câmara sobre medidas provisórias. Brasil está entre piores em representação feminina no Legislativo. Olha, mulheres, essa é uma luta para ser enfrentada e para exigir, já está na lei. Pesquisa citada pela ONU Mulheres aponta que 53% das prefeitas eleitas em 2016 relataram ter sofrido assédio ou violência política. Entre as mais jovens, com menos de 30 anos de idade, 91% contaram ter sido alvo de agressões. E o Bolsonaro, quem diria, perdeu para o arcabouço fiscal, escreve Gilberto Menezes Cortes. Ele esperava uma recepção triunfal em Brasília, em sua volta, 3 meses depois da fuga, em dezembro, quando embarcou ainda a presidente da República num avião da FAB para Orlando, Estados Unidos, para não passar a faixa Lula. Os fatos posteriores mostraram que a fuga do país não era só o medo de, ao perder o foro especial do STF, ser passível de mandados de prisão na justiça comum por atos quando estava na presidência da República. fracassado golpe de 8 de janeiro, indicou que queria ter álibi preventivo de não estar na cena dos crimes. Leia em Coisas da Política no Jornal do Brasil. É importante ler porque a gente não pode repetir certas coisas. Rio de Janeiro estuda a implantação da primeira fábrica de fertilizantes no estado. Clara Nunes, está aqui o destaque, né? Foi dia ou foi ontem, né? Um destaque no JB. 40 anos do adeus à artista mineira. Que linda, que cantora, hein? Botafogo vira sobre o Audax na ida da final da Taça Rio, com um gol no fim. Mas vamos lá, pior que não lê nenhum jornal, não só. Entrando aqui agora no portal do jornal Estado de São Paulo, do ponto de vista editorial, o jornal Estadão está bem combativo, não está dando mole para o governo Lula, não. Crédito seca para empresas e renegociação de dívida dispara. Analista projeta um piora. Cenários de juros altos no país, desaceleração econômica e crise da Americanas deixou bancos e gestoras ainda mais seletivos. Henrique Meirelles diz: juro menor e mais inflação para gastar agora semeiam crise futura. A respeito dessa discussão que tem hoje sobre arcabouço fiscal, sobre taxa de juros do Brasil, que é mais alta, né? E essa discussão que se tem, esse debate. Esse arcabouço fiscal não ajudará na redução de juros, diz um ex-diretor do Banco Central também. E investidor, Corn Selic nas alturas, empresas da Bolsa amargam prejuízo de 2022. Educação aqui, o tema principal aqui nesse momento do Estadão. A gente se sente de mãos atadas. Professores relatam frustração e medo após ataques em escolas. Morte de docente em São Paulo fez com que colégios da rede estadual passassem a mapear estudantes com perfil agressivo ou isolado numa tentativa de prevenção. Por incrível que pareça, quando acontecem crimes assim, que tem uma grande visibilidade, chama muita atenção, isso acaba promovendo ainda mais o crime. Em muitas situações tem gente que acha que isso deve ser abafado, não deve ser divulgado, então a gente fica sem discutir o tema, mas ao mesmo tempo violência leva a mais violência. É impressionante esse marketing terrível, né, interno do crime, né? O benchmark do crime é uma coisa assustadora. Congresso dribla Lula para tirar verba de ministérios e inflar emendas. PIX. Carlos Pereira dissaneia Lula 3. Ignorar preferências do Congresso gera mais derrotas. PT se divide sobre candidaturas nas eleições municipais em São Paulo, Rio e no Recife. Pois é, já tem eleição, né? Daqui a 2 anos para prefeitos, então o movimento todo é esse. Países menos corruptos abrem dados até de imposto de renda dos cidadãos. Brasil ignora a transparência. O Brasil é o 94º país no ranking dos mais corruptos, da percepção da corrupção. Mas é isso aí, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Já demos uma olhada aqui nas notícias em destaque, nas manchetes. Mas eu vou fazer uma virada, faz uma virada aí que a gente vai voltar ao assunto que preocupa o mundo da produtividade, que questiona todo mundo ligado à tecnologia. Eu vou entrar num assunto do The New York Times para você aqui, que foi publicado também no Estadão.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A gente tem falado sempre da inteligência artificial, mas a gente gosta muito da inteligência artificial. A gente está falando em casas inteligentes, em cidades inteligentes, a gente está falando da biotecnologia, dos avanços da medicina, tudo isso que possibilita. Mas sempre quando vem uma coisa boa, vem uma coisa preocupante também. Como é que foi fundada a civilização? A partir da troca de ideias, de conhecimento, da criação de linguagem, da manipulação da linguagem através da escrita, através dos signos, dos símbolos. Isso tudo que me conecta a você. A gente só existe porque a gente se comunica, a gente cria valor, nossas crenças e tal. E é esse o tema que está sendo discutido com SGPT-4, essa inteligência artificial generativa, como chama. O Yuval Harari, que aí é o autor do Homo Deus, do Sapiens, dos Implacáveis, das 21 lições do século XXI, com mais dois, caras da área da tecnologia escreveram esse artigo para o New York Times, mais uma vez chamando a atenção. E eu chamo a atenção aqui porque é realmente importante. Esse aqui é um programa muito mais de como a gente pensa a realidade do que um programa sobre as notícias. As notícias estão aí no mundo. Mas agora, como é que a gente pensa, como é que a gente situa? Por isso que eu gosto de chamar a atenção para esses assuntos. E o Yuval Harari escreveu com esse título no New York Times: o domínio da inteligência artificial sobre a linguagem é uma ameaça à civilização. Olha só o exemplo. Imagine que você está embarcando em um avião e metade dos engenheiros que construíram o avião lhe diz que há 10% de chance do avião cair, matando você e todo mundo que estiver dentro do avião. E aí? Você, sabendo dessa informação, você embarcaria nesse avião? Pergunta forte, hein? Pois é, em 2022, aí que ele quer chegar. Mais de 700 dos principais acadêmicos e pesquisadores por trás das maiores empresas de inteligência artificial foram questionados em uma sondagem a respeito do risco futuro da inteligência artificial. Metade dos entrevistados declarou que existe uma chance de 10% ou maior de extinção da humanidade ou alguma insegurança similarmente permanente e grave provocada por sistemas de inteligência artificial. As empresas de tecnologia que constroem os maiores modelos de linguagem de hoje estão tomadas por uma corrida para colocar toda a humanidade nesse avião. A gente só fala inovação, as empresas querem chegar primeiro e elas não estão nem aí para a humanidade. É a questão de ocupar seus espaços. Aí eles chamam atenção para a necessidade de regulação. Essa palavrinha que também tem muita gente que não gosta. É o Estado, que representa eu e você, que tem que regular. Por exemplo, empresas farmacêuticas não podem vender novos medicamentos para as pessoas sem antes submeter seus produtos a rigorosos testes de segurança. Laboratórios de biotecnologia não podem lançar novos vírus à esfera pública para impressionar acionistas com suas feitiçarias. Igualmente, sistemas de inteligência artificial com o poder do GPT-4 e além, né, não deveriam ser emaranhados as vidas de bilhões de pessoas a um ritmo mais veloz do que as culturas sejam capazes de absorvê-los com segurança. Cultura é que nós produzimos como humanos. Então a gente vai nesse passo. A corrida pelo domínio do mercado não deveria determinar a velocidade do acionamento da tecnologia, mas consequencial da humanidade. Nós devemos nos mover a qualquer velocidade que nos possibilite fazer isso direito. Ou seja, é o nosso passo que tem que determinar o futuro, não o passo da tecnologia e da indústria. A indústria é sempre mais rápida, é isso que ele chama. Se a gente não acompanha a indústria, a gente entra em colapso. Colapso individual, colapso social. Por isso a gente vê tantos conflitos, tantas crises e também tantas doenças, né? De um jeito perigoso a gente vai lendo isso. Por isso que o Harari e esse artigo chama a atenção para o controle sobre a linguagem, que é isso que me conecta a você, é isso que nos conecta como humanidade. O que significaria para os humanos viverem um mundo no qual uma grande porcentagem das narrativas, as melodias, as músicas que você gosta, as imagens, as leis, políticas e ferramentas seja moldada por inteligência não humana, que sabe como explorar com eficiência sobre-humana as nossas fraquezas, nossos vieses, nossos vícios da mente humana, ao mesmo tempo que sabe formar relações íntimas com os seres humanos. Em jogos como xadrez, nenhum humano chega perto de superar um computador. Agora, o que acontece quando o mesmo acontecer na arte, na política ou na religião? Ou seja, tudo que eu fizer, tudo que você fizer, não vale nada porque a máquina faz melhor. Que a máquina faz de um jeito que é mais barato para quem produz a máquina. Então, essa é a questão que está no ar. A inteligência artificial poderia devorar rapidamente toda a cultura humana, tudo que produzimos ao longo de milhares e milhares de anos, pode digerir e começar a jorrar uma torrente de novos artefatos culturais que não são produzidos por nós. Não apenas trabalhos escolares, mas também discursos de políticos, manifestos ideológicos e livros sagrados para novos cultos. Até 2028, a corrida presencial dos Estados Unidos poderia não ser mais protagonizada por humanos. Protagonizada quer dizer o seguinte, não é que o candidato não vai ser humano. Vai ser o Trump, vai ser o Obama, vai ser a Hillary, vai ser o Biden. Enfim, quem quer que seja o candidato, acontece que o discurso, a linguagem, vai ser controlado a partir dos algoritmos. Tudo aquilo de influência e tudo vai ser produzido. Olha, o candidato não fala. Você, não adianta você votar no candidato. Quem produziu todo o texto, todo o programa, foi uma máquina. E aí, quem manda no candidato? É você, cidadão, ou quem manda no candidato é a máquina? Quem manda na política pública é a necessidade dos grupos, de toda a diversidade? Ou é a máquina que estabeleceu aquilo a partir de algoritmo que alguém instalou lá? Quem? Quem instalou lá? Quem que é o dono dos grandes, das grandes big techs? Como é que a gente ficaria sob o controle de uma máquina que estaria sob o controle de alguém? Pois é, continuou Harari, que os humanos com frequência não possuem acesso direto à realidade. Nós somos encapsulados pela cultura, experimentando a realidade através de um prisma cultural. Nossas visões políticas são forjadas por reportagens de jornalistas, por piadas de amigos, por essa conversa que eu tenho com você aqui, você comentando, eu comentando o assunto, e aí você vai validando, mas você sabe que é um humano que está falando. Nossas experiências sexuais são ajustadas em função de arte e religião, são os valores que a gente estabelece. Essa cápsula cultural tem sido até aqui tecida por outros humanos. É um combinado que a gente tem, não é? Como será experimentar a realidade através de um prisma produzido por inteligência não humana? Que seria isso? Por milhares de anos, nós humanos vivemos dentro de sonhos de outros humanos. Nós adoramos deuses, perseguimos ideais de beleza e dedicamos as nossas vidas às causas que se originaram na imaginação de algum profeta, de algum poeta, de algum político, de algum visionário, de algum guru. Logo, nós também viveremos dentro de alucinações de inteligência não humana. Vai dizer coisa que faz sentido, porque tem a lógica ali, tem informação, tem um combinado, mas a construção da narrativa será não humana. Pois é, simplesmente obtendo o domínio da linguagem, a inteligência artificial, alertam eles aqui, teria tudo o que precisa para nos envolver em um mundo de ilusões à la Matrix, sem atirar em ninguém, nem implantar nenhum chip em nossos cérebros. Se tiros forem necessários, a inteligência artificial fará humanos puxarem o gatilho simplesmente contando-nos a história certa. Você vai ter uma missão que foi produzida por uma máquina, você vai ter uma causa que foi produzida por uma máquina. Imagina você ser o homem bomba, sabe? Alguém que põe na sua crença que você vai encontrar ninfas virgens pelo grande ato que você fez. Isso pode ser feito por uma pessoa, mas você pode questionar. Agora, uma máquina fazendo isso o tempo todo com todos os... Bom, deixa eu falar uma coisa boa aqui. Existem benefícios e riscos, é claro, na inteligência artificial. O que todo mundo está falando é qual é o tempo necessário para implantar essas coisas. A gente está preparado para isso? A inteligência artificial tem potencial para nos ajudar a derrotar o câncer, a descobrir drogas que salvam vidas, inventar soluções para nossas crises climáticas, nossas crises energéticas. Há inumeráveis outros benefícios que nem dá para imaginar de boa, coisas boas que a inteligência artificial vai trazer. Mas o tamanho do monte de benefícios da inteligência artificial não importa se a sua base ruir, se a gente se destruir como ser humano, como humanidade, como sociedade. Se você deixar de ter significado para o outro, se você for mediado em tudo pela máquina, se o seu pensamento não for mais uma troca de ideias com alguém, vai ser uma troca de ideias com uma máquina. Se a gente perder a humanidade, de que adianta todo o avanço? Essa é a questão. A hora do acerto de contas com a inteligência artificial é antes da nossa política, nossa economia e nossa vida cotidiana se tornarem dependentes dela. É você dizendo para que serve a tecnologia, para que servem as coisas. Democracia é diálogo, diálogos têm base em linguagem, e quando a própria linguagem é hackeada, o diálogo acaba e a democracia fica insustentável. Se esperarmos o caos se abater, será tarde demais para remediá-lo. Bom, para encerrar aqui o artigo do The New York Times, que futuro queremos? Que futuro queremos? Essa é a escolha que eles estão chamando a atenção que a gente tem que fazer. Nós ainda podemos escolher qual futuro queremos com a inteligência artificial. Quando os poderes divinos vierem acompanhados de responsabilidades e controles proporcionais, nós poderemos concretizar os benefícios prometidos pela inteligência artificial. Nós invocamos uma inteligência alienígena. Nós não sabemos muita coisa sobre ela, a não ser que é extremamente poderosa e nos oferece presentes deslumbrantes, mas, sempre tem um mas, poderia invadir as fundações da nossa sociedade. Nós conclamamos os líderes a responder a este momento à altura do desafio que ele apresenta. A primeira coisa é ganhar tempo para modernizar as nossas instituições do século XIX para um mundo com inteligência artificial e aprender a dominá-la antes que ela nos domine. É isso aí, olha. As instituições, os governos, as leis, os modelos políticos ainda estão assentados no século XIX. É só ver a discussão política como é. Nós estamos ainda falando as mesmas coisas que se falavam, né? Homenageei hoje aqui como celebridade do dia o Vitor Hugo dos Miseráveis, que falava de desigualdade, de injustiça. Então nós temos essas questões ainda para resolver. Se entrar uma inteligência com essa mesma mentalidade do século XIX, aí nós vamos ter um futuro baseado no passado. Então é nesse sentido, a humanidade precisa construir instituições fortes para que a inteligência ajude-nos a acelerar um mundo mais justo, não ao contrário, nos tirem de cena. Bom, quem escreveu esse artigo no New York Times, lembrando aqui, foi Yuval Noah Harari, que é historiador da Universidade de Israel, de Jerusalém, autor de Sapiens, Homo Deus Implacáveis, e um dos fundadores da empresa de impacto social Sapienship. Também colaboraram nesse artigo Tristan Harris e Asa Raskin, que são fundadores do Centro para a Tecnologia Humana, e eles têm lá um podcast muito importante sobre estes assuntos nos Estados Unidos, Your Undivided Attention. Isso aí, né? A pergunta que fica para você, veja lá, você já é sequestrada na sua atenção em relação aos seres humanos por esse aparelhinho aqui, né? Tem gente que não faz nada a não ser mediado por isso aí, então tome muito cuidado. A tecnologia existe, a gente inventou para nos servir. E a gente não existe para servir a tecnologia. Nós inventamos a máquina para que a máquina nos sirva. Se essa máquina inverter o jogo e a gente servir a máquina, aí você perdeu. Você deixou de ser humano. Certo? Vamos virar um pouquinho a página aí? Já já tem Daniel Carvalho Luz. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou deixar essa sessão livros para depois. Vamos fazer uma virada aqui, daí já engata já o livro Não Óbvio, Propósito, o Insight e o Daniel Carvalho Luz. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Deixa eu dar um oizinho aqui para quem chegou antes de virar os nossos comerciais, por favor. Deixa eu dar um oizinho para quem aparece aqui nessa manhã. Bete Rosseto, abençoada semana para todos nós. Obrigado, Bete. A Andrelina Neves está dizendo: o problema que rotulam, discriminam esses estudantes sem resolver o que é preciso. Saber como lidar, ter profissionais especializados no assunto é fundamental. Ela está falando sobre a violência na escola. Precisa tomar cuidado, senão você pega os estudantes. Muito bem lembrado, Adrenalina. Você já fica vendo quem tem o comportamento, aí entram os velhos preconceitos, né? E você começa a rotular, como já faz, como a gente alerta sempre os sistemas de segurança do país. Edmilson Clarindo também, dando bom dia aqui. Roque Brito, bom dia. Eliane Praxedes, Lucas Tito, bom dia. Cássio Mazurega, bom dia para você. Pires da Mota, feliz de novo, obrigado pela presença. Verônica Godinho, do Rio de Janeiro, bom dia, menina. Antônio Soares, ótima semana para todos. Obrigado aí pela presença. Flávio Silva, de Embu das Artes, feliz dia novo direto. Fernando Silvestre dizendo, você tem razão, Irineu, tem que ter o compartilhamento. Errei muito na vida por sempre só aceitar. Demorei para entender que quem só aceita acaba se anulando. Mas a vida é se é ensina. É isso aí, ele está falando sobre a palavra-chave hoje, sobre o papo agora há pouco, aceitação. André Portela, feliz dia novo, renascimento da esperança e dos anos, revitalizando nossas escolhas. É isso aí, muito obrigado. É isso aí, vamos nessa. Jaime Avelino também, obrigado pela presença. Feliz dia novo, seu primeiro programa, vira aí, que eu já volto para falar de lucro com propósito a partir do audiolivro de hoje.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Obrigado aí por sua presença, por estar comigo nessa manhã. Já já tem Daniel Carvalho Luz no papo aqui, daí ele engata esse papo todo que eu estou trazendo desde as 6. Daniel sempre chega complementando, mas o papo com ele será sorte ou azar. Você fica dependendo da sorte, sempre. Então você corre o risco do azar, né? Quem depende da sorte sabe que essa é uma moeda, se você puder evitar... Se der sorte, beleza. Mas esteja pronta para o azar também. Então vamos lá. Mas agora eu quero destacar, antes do Daniel ainda, o livro Não Óbvio, que é uma das bases também que a gente sempre usa nos conteúdos do Futurabilidade, do Planejamento Estratégico para a Vida. Esse cara aqui é um cara que faz uma pesquisa anual de tendências, coisas que se confirmam. Esse livro é um best-seller do US Today e do Wall Street Journal, do Rohit Bhargava, Não Óbvio. Como antecipar tendências e dominar o futuro, o livro vencedor de 10 prêmios internacionais. Um desses livros raros que são uma ótima leitura, diz o autor de O Poder do Hábito sobre ele. Bom, um negócio bacana é lucro com propósito. Não é legal você trabalhar, ganhar seu dinheiro para pagar suas contas, os seus boletos, tocar a sua vida e ao mesmo tempo o lucro que você tem ainda tem a recompensa de fazer o bem, tá alinhado com os valores da sociedade, isso que a gente chama hoje também nas empresas como protocolo ESG, tá ligado com diversidade, com as questões da comunidade, com as questões do clima, lucro com propósito, é isso aí, ó. Qual é a mega tendência? Essa é uma das mega tendências e que ela está se confirmando porque está nas empresas hoje, com consumidores e funcionários exigindo práticas mais sustentáveis e éticas dos empresários. As empresas respondem adaptando produtos, se posicionando em relação a problemas e colocando o propósito em primeiro lugar. Então, o que nós temos aí com propósito? Com a empresa. O consumidor está fortalecido. No passado, os consumidores tinham informação limitada sobre como os produtos que compravam eram feitos. É claro, podiam ler a lista de ingredientes em artigos alimentícios, cosméticos e de limpeza, mas um consumidor curioso esgotava rapidamente as fontes de informação. Não é mais assim. Hoje o consumidor exige, né? Tem rastreabilidade, inclusive, muitos produtos aí. Graças à crescente transparência de informação na internet, os consumidores hoje em dia podem descobrir e denunciar as práticas de empresas, em particular, ou de mercados inteiros. Hoje sabemos sobre Diamantes de Sangue, tem até um filme, né? A verdade sobre os riscos do excesso de açúcar e do xarope de milho de alta frutose. Além disso, empresas têm sido forçadas a revelar como usam os dados que coletam online sobre nós. A LGPD está aí também exigindo isso. Em muitos casos, empreendedores e organizações criaram ferramentas para tornar contestável a informação sobre processos de produção e comportamento da companhia, oferecendo aos consumidores cartões de pontuação sobre marcas, seus produtos, práticas no local de trabalho e suas próprias transações. Catarina Rantanen é uma entre esses empreendedores. A sua equipe em Helsinki desenvolveu um aplicativo que permite que as pessoas verifiquem instantaneamente os ingredientes e as práticas éticas de empresas de cosméticos e de beleza. Os usuários só precisam ler o código de barras de um produto e a ferramenta intitulada Cosmetics, uma fusão das palavras cosmético e ética, com o mesmo resultado sonoro de cosméticos em inglês, Cosmetics, um nome muito inteligente, né? Fornece dados de como determinado produto foi feito, se contém algum ingrediente proibido e se foi testado em animais. Um banco startup, obviamente chamado de Aspiration, ou Aspiração, oferece uma conta corrente que reúne de maneira automática dados sobre as práticas ambientais e éticas das empresas de quem você compra e calcula uma avaliação do impacto pessoal de seus gastos com base nas práticas publicadas pelas empresas cujos produtos você consome. É. Em 2019, uma empresa sueca de tecnologia chamada Doconomy lançou o primeiro cartão de crédito do mundo com limite de carbono, que não só mede os rastros de carbono do seu consumo, como também bloqueia todas as suas compras com o cartão assim que você atinge o limite. Olha só, isso que é assumir um compromisso com propósito. Empresas como essas estão fomentando o conceito moderno de escolher com a carteira. À medida que sua popularidade cresce, outros aplicativos de fortalecimento do consumidor serão lançados, ajudando-o a tomar decisões mais informadas também em áreas de consumo. É muito interessante. O Rohit também diz aqui o seguinte, ó. Em 2018, ele introduziu uma tendência que chamou de consumo esclarecido, que sugeria que os consumidores viam cada vez mais suas opções sobre o que comprar, onde trabalhar e como investir como expressões significativas dos próprios valores. Desde então, temos visto esses valores personificados por heróis ativistas, como a Greta Thunberg, a garota cujos protestos silenciosos diante do prédio do Parlamento Sueco provocaram um movimento global de pessoas que se mobilizaram a favor do meio ambiente. Pois é, ela é um gatilho. Você pode criticar, você falar, ah, mas essa menina sabe o quê? Perante, enfim, chamou a atenção, colocou a discussão em pauta, e isso exige mudanças das leis, isso cria mecanismos, e as empresas que estão antenadas a esse movimento que o consumidor manda, e aproveita o ativismo, porque isso é um barulho, é uma propaganda muito importante, elas acabam alinhando seus valores aos valores do consumidor. Embora o movimento tenha sido retratado em grande parte como um esforço para obrigar governos do mundo a agir, há uma percepção crescente entre os consumidores de que os consumidores, quer dizer, eu, você, também podemos exigir transparências das empresas e causar um impacto por intermédio das coisas que nós escolhemos comprar ou evitar. Por exemplo, a reação a organismos geneticamente modificados, xarope de milho de alta frutose e ingredientes artificiais levou muitas das grandes marcas mundiais, de McDonald's a Mars, a serem mais transparentes sobre a origem de seus ingredientes. O público também declarou guerra contra o canudinho de plástico, levando muitos restaurantes a banir o item. Eu, por exemplo, sou incapaz de usar um canudinho. Uma que eu também já não gostava, mas eu já aviso o garçom, não, vou estar salvando uma tartaruguinha, só para ensinar as crianças. Não, por que plástico? Para depois você ter a maneira didática de dizer isso não. Mas, enfim, outra maneira pela qual o consumidor está deixando claro o seu padrão ético é o investimento sustentável, a prática de comprar ações em empresas que consideram causas sociais e ambientais para promover mudança social cresce significativamente. Bom, eu, Daniel Carvalho Luz, que está chegando aqui já para o papo sobre o tema de hoje, temos tratado isso no tema Futurabilidade, Planejamento Estratégico para a Vida, porque é o seguinte, as pessoas estão no centro de tudo. Falamos aqui de inteligência artificial, da preocupação, falamos das empresas que não estão nem aí com a qualidade de vida dos funcionários, falamos da preocupação que as empresas têm que ter em relação aos ingredientes, a como ela está alinhada às questões do nosso tempo, por isso que tem a palavra ESG. Você vê as empresas do ESG, elas acabam tendo um resultado melhor na Bolsa. Hoje a gente entende que as empresas que estão alinhadas a esses valores do nosso tempo são as empresas que vão ter negócios sustentáveis. Por quê? Porque as empresas são boazinhas? Só não, porque elas evoluem a partir da demanda que a gente gera como consumidor. E é isso que é muito interessante. Aí está o seu papel. Então, quando a gente fala, tem uma Greta fazendo ativismo, ela está despertando um discurso em todas as pessoas de conscientização. A importância do ativismo é esse. A gente, às vezes, critica essa gente chata que não tem o que fazer. Não. Eles estão chamando a atenção para causas humanas importantes. As empresas hoje que têm um envolvimento com a comunidade, que têm práticas, né, de sustentabilidade, que diminuem o seu impacto, estão sendo percebidas como marcas de valor, como empresas de valor. E como as pessoas estão querendo consertar o planeta, então as pessoas escolhem essas marcas. Portanto, o resultado dessas empresas é melhor. As pessoas que trabalham nessas empresas também se sentem mais felizes porque elas trabalham com uma empresa que está alinhada aos valores do nosso tempo. Então, esse é o lucro. É o lucro com propósito. Não é bacana? Se você, a minha empresa tem o lucro com propósito. É uma empresa preocupada com a humanidade no todo. Não é só o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro saiu, né, como estava nos anos 70, como o principal papel de uma empresa era dar lucro de primeiro lugar para quarto lugar. Não, o principal papel de uma empresa é produzir bens para a sociedade, produzir bens também, uma carreira para quem trabalha, que é produtivo, porque isso faz parte da construção desse tecido social, de uma sociedade harmônica. Portanto, as pessoas que trabalham ali, elas têm a oportunidade de desenvolver seu talento, suas competências, porque isso faz parte da sociedade. As empresas estão ali para promover o bem para a sociedade de uma maneira geral. E, cara, em ela fazendo tudo isso, o resultado dela qual será? Lucro. Então, uma vez que ela cumpre com essas etapas, esse é o lucro com propósito. Aí ela tem esse resultado financeiro, que é importante. Enfim, isso é sustentável para a organização também. Não é demais? E aí, o que você faz? O seu lucro, o que você ganha por mês, tem propósito? A sua empresa está alinhada aos valores do lucro com propósito? Tem empresas 100% nisso, porque elas nasceram para ajudar você, a sua empresa, a sua organização, a construir esse ambiente. Mas vamos lá, vira a página aí que está na hora do insight. O Daniel está ansioso ali, falei, que nem o homem da cobra aqui, o Daniel está ali com uma vontade de conversar. Mas eu vou ler a historinha primeiro aqui, Daniel, tá? Daí você já entra aqui. Vira a página aqui para eu entrar no livro Insight 2, e botar o Daniel Carvalho Luz em cena, porque desde as 6 horas da manhã estou falando, todo mundo esperando o Daniel, o homem, o mito, a lenda, o cara do Insight, que vendeu mais de 1 milhão de livros aqui, e eu estou junto com ele nessa. Vira aí, Thiago.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha aqui, ó, a sorte resulta da combinação dos acontecimentos. Conta-se que há muito tempo um homem ganhou um cavalo e na época isso era um símbolo de riqueza, ter um cavalo, e os seus vizinhos logo disseram: que homem de sorte. Ele disse simplesmente: talvez, depende. Até que um dia o cavalo fugiu e os vizinhos disseram: mas que azar desse homem, teve a alegria de ganhar um cavalo e agora perdeu. E ele mais uma vez respondeu: talvez, depende. Mas um tempo passou e um dia o cavalo voltou. E voltou acompanhado de 25 outros cavalos selvagens. Os vizinhos ficaram admirados: mas que cara de sorte! O homem, tranquilo e imparcial, respondeu: talvez, depende. Certa manhã, seu filho foi domar um dos cavalos selvagens e um dos cavalos o derrubou e ele quebrou a perna. Então, com o filho ali com a perna quebrada, os vizinhos responderam: mas que azar! E o homem respondeu: talvez, depende. Aconteceu que algumas semanas depois estourou ali uma guerra e todos os jovens da aldeia foram convocados para a luta. E nenhum deles voltou. O seu filho, no entanto, estava com a perna quebrada e não foi à luta, não foi à guerra. Todos morreram e ele estava ali e eles disseram mais uma vez: mas que homem de sorte. Ah, sorte e azar, esse é o nosso papo hoje aqui. Os acontecimentos em sua vida diária têm somente o significado que você atribui a eles. Visto de outra maneira, não há sorte nem azar, boas notícias nem más. Há somente fatos com os quais precisamos lidar. Não é, Daniel Carvalho Luz? Chega junto aqui, Daniel Carvalho Luz.
Bom dia.
Mas eu sei que a gente vai falar sobre sorte ou azar, mas você é um cara de sorte, né? Feliz dia novo.
Feliz dia novo, Irineu. Pois é, sorte ou azar, depende de como você interpreta as coisas, né? É uma discussão legal, né? Porque alguns dizem que a sorte não existe, né? O que existe são probabilidades favoráveis, né? E aí, se a gente olhar do ponto de vista matemático, a gente pode inclusive dizer: olha, existe uma grande probabilidade disso dar certo, ou seja, existe uma grande probabilidade de eu ter sorte nisso. Ou existe a probabilidade disso não dar tão certo e possivelmente eu teria azar, né? Então, eu entendo que sorte ou azar é uma questão matemática, é uma questão de a gente avaliar os riscos, os impactos e as probabilidades, né?
Essa palavrinha, probabilidade, quer dizer, a gente não tem certeza de nada, mesmo que você faça tudo direitinho, né, com os melhores recursos, com os melhores ingredientes, com o melhor da sua atenção, nem sempre você ganha o jogo, né? Nem sempre o seu produto é o escolhido, né? Nem sempre você passa naquele processo seletivo, né?
Pois é. Mas, Irineu, existe sempre uma maneira de você aumentar a probabilidade de ter sorte, né? De ganhar, de ter sucesso. E aumentar a probabilidade de ter sucesso significa se preparar mais, estudar mais, se aprofundar no assunto, e aí vai aumentando as chances de você ter sucesso, né? Ou seja, como algumas pessoas dizem, vai aumentando a chance de você ter sorte, né? Então, tem até um ditado que diz que a gente não tem sorte, né? A gente trabalha muito, né? Se eu trabalho muito, se eu acordo cedo, se eu me dedico, se eu estudo, aumenta a minha sorte, né? Se eu não faço nada disso, a probabilidade de eu não dar certo é grande, então aumenta o meu azar, né? Então, sorte ou azar é como a gente interpreta as coisas ou como a gente quer que a nossa vida seja. Se você quer que a sua vida seja uma vida de sorte, então comece a planejar, comece a agir, comece a fazer com que as coisas aconteçam em função da energia que você põe para que as coisas aconteçam. Senão, você vai ser um azarado, né?
Pois é, mesmo a Mega Sena, né? Você falando em probabilidades, é uma chance em 50 milhões. Mas tem quem acerta, né? É uma probabilidade. Mas para acertar, tem que jogar, né?
Claro, claro. Tem que começar por aí, né? É chance e sorte, né? Por exemplo, jogar é uma chance, né? Você tem a chance de jogar, né? Ganhar é a sorte, né? Trabalhar é uma chance. Ser promovido é a sorte, né? É uma maneira da gente dizer que uma promoção foi sorte, né? Eu acho que quem é promovido sabe quanto de dedicação teve, quanto de empenho teve, quantas madrugadas estudando para obter uma certificação, um diploma. Então, para quem vê a gente conquistando, esse cara é um cara de sorte, né? Mas no nosso interior, a gente sabe quanto empenho, quanto esforço teve, e aquilo não é nada mais do que um reconhecimento ao esforço que a gente fez, né? Aliás,
Pode dizer. Não, eu ia falar aqui O Alípio confirmando o que você disse, sempre temos
Isso.
que mitigar os riscos, analisar o cenário, aí a sorte virá como consequência, né?
Perfeito, perfeita a colocação, né? Aliás, eu ia falar que tem uma frase do Sêneca, que ele diz o seguinte: a sorte nunca tornou um homem sábio, né? Então, você vê que são os azares que tornam a gente sábio, ou seja, são as lições aprendidas, né? Quando as coisas não dão certo, quando as pessoas atribuem a azar, né? E a gente, olha, isso aqui é um aprendizado. Da próxima vez vou fazer diferente, da próxima vez vou me preparar. Isso torna a gente sábio. Então, o azar tem um lado bom também, né? Essa suposição, né, que azar é tão ruim, não. O azar constrói muitas vezes nosso caráter e a nossa personalidade. Ou seja, as oportunidades, né, que contrariaram as probabilidades, que a gente chama de azar, faz da gente uma pessoa melhor.
Tem aquela frase, né, que tão repetida, tão importante, que vale a pena dizer de novo aqui, né? Como é? Que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né?
É isso aí, é isso aí.
É o que você faz na vida, né, Daniel? Preparar aluno, preparar CEOs, né? Ser mentor aí é uma atividade de preparação para desafios. E, claro, a pessoa vai ter um sucesso na vida, não é porque ela é abençoada por Deus. Deus também não está nem aí, ele te deu os talentos e você que tem que desenvolver, né?
Ô, Irina, algumas vezes tem encontro aí, né? Lógico, né? Nessa atividade de palestrante, de professor, de mentor, de consultor, a gente, vez por outra, se depara com alguém e fala: pô, cara, eu não tive sorte, né? E aí eu sempre digo: a sorte só existe se você fizer com que ela exista, né? Senão, não existe. Né? Então, o que que é fazer com que a sorte exista? É você trabalhar as suas habilidades, ampliar as suas habilidades, é você ser persistente, é você trabalhar, é você se dedicar, é você agir, é você fazer escolhas estudadas, como o Alípio falou, né? Eu tenho que mitigar o risco, eu tenho que analisar as probabilidades, eu tenho que avaliar o impacto e a probabilidade disso acontecer. E aí eu vou agir adequadamente. E aí eu começo a ter sorte, cara, quando eu começo a fazer escolhas estudadas, né? E às vezes, quando eu estou preparado, porque assim, no universo tem casualidade, né? Tá cheio de eventos
Sim.
casuais aí, que alguns dizem que existe uma ordem no caos, não importa, tem as casualidades, e às vezes eu me preparo para aproveitar essa casualidade, né? Assim como eu me preparo quando a casualidade não é favorável, eu estava preparado para que aquela casualidade desfavorável não cause um impacto tão grande na minha vida. É, e isso então é sorte. Então eu diria assim: sorte é preparação, cara. Não tem jeito de a gente dizer que tem sorte se eu não me preparar, né? As coisas não acontecem simplesmente por sorte, acontece porque você estava preparado para aproveitar aquela oportunidade, usou bem a chance, trabalhou bem as probabilidades, e aí torna você um sujeito sortudo.
E também, vou voltar aqui para a Mega Sena. A pessoa, às vezes, ela relaciona a sorte porque ela tem uma ideia fixa. Eu preciso acertar 6 dezenas. Então, ela acaba não lendo o cenário, porque às vezes tem alguma coisa te chamando e você não vê. Tem uma oportunidade ali e você não vê. E aquela oportunidade, às vezes, é um degrau nesse caminho do desenvolvimento. E a pessoa fica esperando que um dia seja ungida, um dia seja chamada, alguém descubra essa pessoa, mas se ela não está em movimento, não está tentando uma coisa ou outra, então ela nem está exercendo a vida, né, uma vida de servir. Então a probabilidade dela se deparar uma hora com aquilo que ela deseja fica mais difícil, porque ela fica num casulo, ela fica fechada. Então eu acho que existe realmente essa coisa da casualidade, às vezes você tá no momento e você tá preparado, você não perde, como a gente falou. Mas a gente também cria situações e, claro, se você perguntar para todo mundo e para você mesmo, o que que você quer ser quando crescer? Quando a gente tem 6, 7 anos de idade. Raras pessoas são aquilo que queriam ser.
Alguns até, por uma coincidência, desenvolveram, né? Acabaram ficando advogado como pai, médico como pai, empresário como outro, enfim, foi um artesão como pai, enfim, puxou. Mas porque tinha ali um cenário que possibilitou a ele ter aquelas competências, a proximidade fez com que ele adquirisse aquele conhecimento próximo dos seus próximos ali do. Mas a sociedade também te oferece outras oportunidades, você tem que ver o que que tem no seu caminho, porque a primeira porta está ali. Se você já quer pular, né, como a gente fala, você quer cair de paraquedas já como CEO, aí fica mais difícil a sorte te ajudar, né?
Não, Irineu, eu acho que assim, de alguma maneira a gente já abordou isso daqui em outros programas e agora também você falou de uma forma diferente, mas tem uma frase que diz que a sorte só favorece a mente preparada, né? Então, isso sugere que sorte ou azar é uma construção de método, é disciplina, é rigor para alcançar a sorte, né? Então, é isso aí, mente preparada, ela sabe identificar uma oportunidade. Às vezes você pega aí um empreendedor, né? O cara fala, nossa, ele teve sorte. Pô, ele não teve sorte, ele avaliou um cenário, ele fez uma análise de oportunidades e ameaças, ele trabalhou para mitigar as ameaças, e aí deu certo o negócio dele, né? Ele planejou, aí deu certo o negócio dele. E aí algumas pessoas dizem, porra, que sorte que esse cara teve, né? Se ele não tivesse feito isso, provavelmente não teria dado certo, ele teria perdido dinheiro, perdido investimento, e alguém teria dito, caramba, que azar que ele teve, né? Mas sorte ou azar é mente preparada, é método, é disciplina, é rigor, né? Se você procura trabalhar método, procura ser disciplinado, certamente você vai ser sempre apelidado pelos outros de sortudo, né? Ou se você não faz nada disso, porra, o cara é um azarado. Onde ele coloca a mão dá errado. Porque a gente já ouviu isso, né? Pô, o cara é sortudo. Onde ele coloca a mão dá certo, né? Então é aquele velho ditado popular, né? A turma só olha as pingas que eu tomei, né? E não os tombos que eu levei, né? Então existe uma construção e um aprendizado, né? A sorte, como dizes. A frase que eu iniciei o nosso bate-papo, ela não constrói um bom caráter, ela não constrói uma pessoa bem-sucedida, né? São os nossos aprendizados, né, que faz isso, é o rigor da disciplina, o rigor do método, o empenho, o estudo, a habilidade, isso vai aumentando a minha sorte, aí eu tenho possibilidade de ser apelidado de sortudo.
Pois é, Daniel, você falou tudo aí. A gente tem que ter uma aplicação, a gente tem que investir, não pode deixar ao Deus dará, precisa ter um método, precisa procurar. Você sabe que na minha atividade, assim, você está na mídia, não, eu estou no rádio, vou fazer agora em maio, 45 anos que eu já uso microfone de rádio, desde a Rádio Municipalista de Botucatu. De vez em quando aparecem aqui uns amigos de Botucatu agora com a internet, Estou em todas as cidades que eu já trabalhei, eu estou aqui. Mas algumas pessoas, assim, pô, todo mundo tem voz bonita, né? Todo mundo gosta, né? Fala assim, mas sorte, mas como é que te acharam, né? Tipo, enfim, teve um teste, mas depois do teste, né, que você mostra a leitura, isso foi lá em Botucatu, daí você começa a ouvir os grandes locutores. Caramba, você começa a ouvir técnica, começa a prestar atenção na sua dicção, começa a pensar, prestar atenção a maneiras de abordagem, no estilo, vai, de rádio da época, eu passei por vários estilos, né? Então, cada hora que você vai mudar de rádio, você muda de perfil de público, você fica adaptando linguagem, você precisa ler pra caramba para saber os assuntos que você vai abordar, mas assim, dá a sensação que basta ter a voz bonita, que você já tem o seu lugar no rádio e que foi sorte. Basta ser uma pessoa com diploma da faculdade que você já garantiu o seu lugar como presidente da empresa em 6 meses. Além de tudo aquilo que a gente consegue absorver de estilos, né, de competências, de aprender, tem o exercício e como é que a gente adapta isso ao nosso jeito de ser para que a gente possa fazer uma entrega que seja aceitável para que a gente possa ser observado, percebido e conseguir o lugar dentro da empresa, ou conseguir o cargo, conseguir subir na carreira, no caso das empresas que têm carreira, ou ser percebido por outras organizações que nos contratem, né, para pagar mais, e a gente vai ter que continuar investindo para se manter no ar, para se manter na atividade. Então, azar também não é ser mandado embora bem naquela hora, depois que eu dei tudo. Não, você deixou de favorecer a sorte. A sorte precisa também ser alimentada todo dia, né, Daniel? Senão você, ela desiste de você também, né?
É isso aí, cara. Você tem que estar muito atento. Outro dia eu aprendi uma lição com um colega aqui de Sorocaba, um empresário. Nós estávamos andando num corredor e ele viu uma moedinha de 10 centavos, né? Ele abaixou e pegou, né? Eu falei, caramba, você abaixou para pegar uma moeda de 10 centavos, isso custa mais caro ainda do que os 10 centavos, né? Foi o que eu falei para ele, né? E aí ele olhou para mim e falou, não, cara, eu não perco nenhuma oportunidade, nem que seja 10 centavos. Para mim foi uma puta lição, né? Que essas pessoas muito atentas a tudo, né? Então, vê em todas as possibilidades uma grande oportunidade, né? Pô, não é à toa que o cara é uma das grandes fortunas de Sorocaba, né? Mas ele se abaixou para pegar 10 centavos. Isso me fez pensar, né, que ele não é um cara de sorte. Ele é um cara que há muito tempo é muito atento a qualquer possibilidade de ganho, seja de 10 centavos, seja de 1 milhão, né? É isso que eu chamo de sorte, né? É essa perspicácia, né? Mas essa perspicácia veio de um aprendizado. Então, que nós sejamos sortudos, ou seja, que nós ampliamos aí a nossa perspicácia, a nossa habilidade, a nossa possibilidade de calcular, né, as probabilidades, de investir nas probabilidades maiores, e assim seremos sortudos. É o que eu desejo aí para todos os nossos ouvintes. Irineu?
Passando aqui a... É paralela essa conversa, mas o azar e sorte tem muito a ver com o otimista e o pessimista, né?
Verdade.
Normalmente quem fala que dá azar em tudo, que não sei o que lá, pode ver que a pessoa, ela vive numa sombra danada, ela é puxada num molho sombrio que aí dá tudo errado mesmo, né? Como é que é? O otimista, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade.
É
isso aí. E o pessimista, o contrário, ele vê uma dificuldade em cada oportunidade. Então aí a sorte não sorri, né? Você não se aplica, você não inventa, não arrisca. E essa história do seu empresário e da moeda é isso. Está dentro dele a percepção de não desperdiçar uma oportunidade. Aquilo tem um valor, até que é uma das questões hoje aqui, né, da agenda atitude, né? O que dá valor às coisas. Uma moedinha de 10 centavos tem um valor atribuído ali. Você imagina se você pegasse os 10 centavos de 15 milhões, de 30 milhões de contas do Bradesco, só pegar do Bradesco do Brasil hoje. Olha, eu ficaria feliz se cada pessoa fizesse um Pix para mim agora. Tiago, põe o número do meu Pix aí. De 10 centavos. Pensa bem, olha. Cada brasileiro... para ajudar o Irineu, depositasse 10... Não ia fazer falta para ninguém esses 10 centavos. Imagina a sorte que ia dar se 100 mil pessoas... Só isso. Pô, tem 220 milhões no Brasil? Vai, tira as crianças que não têm dinheiro nenhum. Vai, se metade, 100 milhões de brasileiros me desse 10 centavos, Daniel. Eu dividi até com você, Daniel.
Vamos fazer uma campanha dessa, cara.
Eu aposentava agora, não de trabalho, de fazer um monte de coisa que, né, que eu tenho que fazer. Eu ficava só no microfone aqui, só ficava lendo e contando para as pessoas as coisas que eu achava.
Olha. Mas aí a gente tem que avaliar qual é a probabilidade de alguém fazer isso, né? Para a gente não chegar depois à conclusão, pô, tivemos azar, ninguém contribuiu. Não, porque tem uma probabilidade, né?
Então eu pensei, nossa, eu vou passar um pique só para eu passar, vai ficar mais caro eu passar os 10 centavos para ele. Daí a pessoa falou assim, eu vou dar logo um real para o Irineu.
Pois é, aí a probabilidade de a gente ter 200 milhões é grande, né? Pô, 200 milhões de brasileiros, um real.
Imagina, Mas é isso aí, Daniel. Mas enfim, acho que é legal a gente vibrar na oportunidade de que a gente já tem a sorte de estar vivo, e isso abre já um campo de realização em áreas muito interessantes. Essa área material mesmo, mas nessa área do conhecimento, né, do entendimento do mundo e do encantamento que é estar vivo e se explicar. E aí a gente já vai tangenciar com essa área espiritual que explica para a gente o inexplicável, né, o insondável. Então, se a gente considerar que estar vivo já é uma questão de sorte, você já está no astral para vibrar, como é que chama o estudo lá? No fluxo, né? A fluxonomia. Você já entra no fluxo da realização, já se abre para as oportunidades. Então, é isso aí. Daniel, que sorte ter encontrado você na minha vida, viu?
Minha sorte também, Irineu.
Foi um acaso, né? Mas você vê quantas coisas a gente tem feito junto nesses 20 anos.
Foi uma casualidade que a gente avaliou a probabilidade disso aí dar certo e deu certo, né? Porque se um dos dois tivesse avaliado a probabilidade que aquilo não daria certo, um dos dois já teria desistido dessa amizade, né? Então a gente vê que é algo que tem um alinhamento de propósitos, né? E está acontecendo.
Eu falei fluxo, o Márcio Cabe, né? Que apareceu. Vamos conversar aqui, Márcio Cabe. Está falando do flow, é isso aí. Mas é isso aí, o que acontece quando um ganha e outro ganha, aposta no outro. Então, eu ganha-ganha, pois tem mais de 1 milhão de livros vendidos, a sua vida certamente estaria produtiva, legal, sem o nosso encontro e a minha também, nós temos atividade. Mas, olha, teve a sorte, então teve um ganha-ganha e todo mundo que tem o livro está ganhando até hoje, o nosso papo está rendendo até hoje. Aliás, já tem outra série de palestras do Trabalho do Futuro, o Futuro do Trabalho, no auditório da GEINFOR. Vou pedir para a GEINFOR, como é um trabalho feito sempre para pessoas ligadas a organizações, a empresas, para que alguém que esteja nos acompanhando aqui também, que não esteja ali do relacionamento de RH da GEINFOR, vamos ver se a gente leva algumas pessoas aqui. Eu vou falar com a Sueli lá, com o pessoal da organização, também, para ver se a gente leva algumas pessoas aqui para estar com a gente nesse Futuro Habilidade. São mais três, né? São três episódios, digamos assim, três dias diferentes. Não três dias seguidos, né?
A gente tem chamado isso de um MBA em três dias, né? Porque o conteúdo é um conteúdo extremamente agregador para quem quer aprender, para quem quer entender essa questão do futuro do trabalho, das relações no trabalho, as relações humanas, né? Então, é muito legal, né? Vamos sim premiar os nossos ouvintes aí, pelo menos uma meia dúzia que tem a possibilidade de assistir lá esses três dias de aprendizado e enriquecimento, né, de conhecimento.
A gente vai fazer o programa aqui, a gente reserva que lá é um auditório também, né, para ter uma oportunidade que a gente sempre busca de troca de ideias, né, de consolidação de conhecimento de tanta gente que é líder, né, de RH, gente que atua, né, na gestão de pessoas nesse momento importante. Então, vamos ver você aí que é de RH, fica ligado, a gente traz a programação, vamos levar algumas pessoas aqui que nos acompanham aqui também. Daniel, obrigado mais uma vez.
Valeu,
pelo papo aqui, pela conversa. Sucesso aí, uma super semana para você. E viva um grande abril, as cores de abril. Já cantava Vinícius por aí, já. A gente fica nesse outono bom aí. As cores mais lindas são as cores de abril. Não percam o fim de tarde, não percam o amanhecer, porque são pinturas novas no céu a cada dia. Valeu, Daniel.
Abraço, até mais.
Valeu. Deixa eu dar um oizinho para quem apareceu aqui. Quem apareceu aqui, o Márcio Cabe, estado de flow, é isso aí, quando você entra no fluxo, né? E você dá o máximo de si, como você fez na sua palestra lá. Vamos marcar aqui para você conversar com os nossos amigos, ouvintes aqui do Nova Manhã, do Feliz Dia Novo, do primeiro programa, do Fique Por Dentro, do Transnotícias, tudo consolidado aqui. Vem falar dessa sua palestra, Desperte o Herói, que existe em você. Cícero Balbino, ótima semana para todos. Socorro Reis também está me dizendo aqui, bom dia, obrigado, Socorro. Quem mais que está aí, Thiago? que chegou aí de última hora antes de eu encerrar a nossa conversa. É o Alípio, que disse também a sua participação. A Beth Rosseto dando uma super e abençoada semana para todos. Então é isso aí. Depois eu falo com o Márcio, tem muita gente para a gente conversar aqui, trazer para o papo. Feliz Ano Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Agradeço você que me acompanha na conversa, o tempo que você fica, a hora que você puder, você volta no Facebook, no YouTube, fica tudo reservado ali. Compartilha, manda para os amigos. E amanhã, às 6 da manhã, tô aqui de volta com o Thiago Toledo, com a Roberta Toledo, Ulisses Galuti, Davi Aguiar. Baixa aqui, ó. Baixa a nossa, o nosso aplicativo aí da Rádio Positiva. Tô lá tocando músicas, trocando ideias 24 horas com você na Rádio Positiva, positiva.radio.br, tá bom? E tamo aí. Espero você aqui amanhã com apoio de Geinfor, Folha Fácil Geinfor e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Palavra-chave e agenda de hoje: aceitação. Tá? Aceita. Como é que é? Aceita que dói menos. Aceita e vira a página. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.